Então, boa tarde a todos. Queria naturalmente agradecer aos diferentes representantes das diversas federações que aqui estão presentes, desde logo a presença e, para além da presença, o contributo que têm dado desde a primeira hora no âmbito do Grupo de Trabalho do Desporto e não só, mas nas diversas matérias desportivas e, em concreto, em duas delas que nos estamos agora a debruçar com maior afinco, que têm a ver com as propostas de alteração à Lei da Violência do Desporto e à Lei dos Treinadores do Desporto. Porque é que vos chamámos e porque é que estamos aqui hoje? Porque estamos no processo, estamos mesmo na reta final do processo, depois da audição pública, onde demos espaço a que todos os agentes esportivos pudessem dar a sua opinião, seja de uma forma indiscriminada, e houve muitos contributos. Depois de uma fase em que recebemos os contributos escritos das diversas entidades e onde são conhecidos publicamente os diversos contributos dos diversos agentes relacionados com o movimento esportivo, estamos agora na fase em que os grupos parlamentares se preparam para fazer propostas de alteração concretas a ambos os diplomas. E foi nesse sentido que entendemos, até pelo contributo positivo que fizeram chegar a esta comissão e a este grupo de trabalho em particular, chamar-vos para que também se pudessem agora pronunciar relativamente às propostas que já são do domínio público de cada uma das entidades. Queria agradecer então à Federação Portuguesa de Futebol, Federação Portuguesa de Voleibol, Natação e Federação Portuguesa de Handball, porque estes diplomas dizem respeito a várias modalidades, como é lógico, e o vosso contributo é muito importante. Por parte dos grupos parlamentares, o Grupo Parlamentar do PSD está aqui apresentado o Sr. Deputado Leonel Costa, o Sr. Deputado também Luís Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Cardoso, João Castro e o Carvalho, o Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Almeida, e pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira. O único Sr. Deputado que não pôde estar é o Sr. Deputado Luís Monteiro do Bloco de Esquerda, para estarem todos os grupos parlamentares representados, que por motivos de outros compromissos não pode estar, mas também queria-vos dar nota que esta nossa audição está a ser gravada em vídeo e áudio, pelo que ficará disponível para todos os grupos parlamentares depois poderem acompanhar aquilo que foram os contributos aqui partilhados e também para quem quiser depois poder acompanhar aqui os trabalhos. Relativamente à nossa organização aqui dos trabalhos, aquilo que nós, o que está definido é, uma vez que foram os grupos parlamentares que vos convidaram para esta audiência, vamos dar um espaço de 5 minutos a cada grupo parlamentar para colocarem as questões que gostavam de ver mais esclarecidas e depois damos a cada uma das federações também o mesmo tempo e depois no final voltaremos ainda, se quiserem, a usar do tempo para poderem deixar alguma mensagem aos grupos parlamentares. E, portanto, começo pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Leonel Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por dar os meus cumprimentos aos representantes das quatro federações e vou elencá-las por ordem alfabética porque é de relevância que consigo aqui encontrar, portanto, os senhores representantes da Federação de Handball, Futebol, Natação e Voleibol. Agradecemos naturalmente terem aceito o nosso convite para participarem na terceira fase desta recolha de contributos no âmbito destes dois projetos de lei destinados ao desporto, a do combate à violência, assim como a do acesso e exercício da atividade de treinador de desporto. Depois de, na audição pública, sobretudo, terem assistido, embora que os contributos das outras entidades também estão divulgados na página da 12ª Comissão, mas essencialmente aos contributos que assistiram das outras entidades na audição pública, alguns eventualmente distintos em determinados aspectos das vossas posições, eu acho que hoje poderia ser o momento de, se o conseguirem e estiverem preparados para isso, de fazerem alguma reflexão sobre a harmonização de eventuais interesses e propostas distintas da vossa num ou noutro item, caso se recordem de outras entidades que tenham dado propostas diferentes. Mas eu vou-vos colocar questões também concretas e vou começar pela questão da lei do combate à violência do desporto. A denominação é uma das questões que está em cima da mesa, que está aqui o nome combate à violência, é o bem que se pretende reprimir, se calhar poderá sair daqui uma nova denominação, Lei de Segurança no Desporto, porque acho que fica muito mais interessante que a denominação tenha o nome do bem que se pretende preservar e não aquele que se pretende combater. E essa lei, uma das críticas que me parece transversal à maioria das modalidades é o facto desta lei ter sido demasiadamente futebolística e, dentro do futebolisticamente falando, o facto de ter por base, essencialmente, competições profissionais. E isto, pelo que... e estou a tentar fazer jus à maior parte dos contributos que nos fizeram chegar, que criará nas federações, assim como nos clubes, nas associações desportivas, algumas obrigações desproporcionadas às restantes modalidades que não o futebol, assim como às competições amadoras. E o objetivo desta lei, que é, no fundo, que possa ser de facto aplicável, e não como a que está atualmente em vigor, que até tem algumas regras, mas que de facto verificamos que elas não estão a ser cumpridas porque algumas são demasiado onerosas e correríamos o risco de, se realmente se verificar esta desproporção, que a lei até pode ser muito interessante, muito bonita na teoria, mas na prática não ser de fácil aplicação e, portanto, até inaplicável. Portanto, uma das propostas que está, que nos foi colocada num dos contributos era fazer uma distinção que me parece óbvia em termos de recintos desportivos. Por um lado, os típicos estádios do futebol, por outro lado, os pavilhões e depois não temos aqui os representantes do atletismo, mas também nos poderiam colocar ainda outra figura dentro dos recintos desportivos. E a criação de... chamemos-lhes tipo níveis ou escalões de segurança, de obrigações de segurança, e dois grandes escalões. Um escalão para as competições profissionais e outro para as competições não profissionais, as amadoras, que são a grande regra do desporto português. E aqui fazer uma segunda divisão, que seria, em primeiro, as de risco elevado e as outras. O que eu vos queria colocar à consideração era que contributos é que nos podem dar quanto a esta eventual divisão por escalões de requisitos de segurança. No sentido, e gostaria de facto de ouvir a vossa proposta, sei que a Federação de Handball fez uma proposta muito concreta quanto a isso, gostaria de ouvir as outras federações e nomeadamente a Federação Portuguesa de Futebol. Depois tenho também aqui uma outra questão, que é uma que está um bocadinho na ordem do dia noticiosa, que é do consumo de bebidas alcoólicas nos recintos desportivos, nomeadamente as de baixo teor de álcool, as ditas cervejas. Nós já aqui em audições anteriores já ouvimos as autoridades de segurança pública, em que são manifestamente contra, porque dizem que são eles que lidam com os adeptos e que o consumo deste tipo de bebidas torna os adeptos naturalmente mais agressivos. E também ouvimos ontem aqui os clubes, alguns clubes que entendem o contrário, dizem que o que os move não é o interesse económico, mas sim que o impedir os adeptos de fazer este consumo dentro do recinto desportivo faria que o fizessem antes de entrar para o recinto desportivo. E iriam no fazer à pressa e iriam precipitar o efeito do álcool no corpo do adepto, ainda seria pior. Gostaria de ouvir a vossa sensibilidade quanto a este ponto e por agora me fico e deixo-me para a segunda fase, que já passei o meu tempo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sou deputado António Cardoso, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Aliás, eu vou dividir a minha intervenção com o deputado João Castro. Vou abordar o tema da violência no desporto. E em nome do Partido Socialista, começo por cumprimentar todas as entidades aqui presentes, agradecendo a vossa disponibilidade em participar nas diversas audições, bem como os preciosos contributos que nos fizeram chegar. O Partido Socialista destaca e valoriza esses contributos, pois, estando no terreno, melhor que ninguém sabem o que é necessário para que haja melhoria nas condições da prática desportiva. E dos contributos a nós chegados, relevo especial para as federações aqui presentes, a Federação Portuguesa de Voleibol, de Handball, a Federação Portuguesa de Futebol e Natação, que deram contributos muito importantes e que, numa apreciação desses contributos, podemos adiantar que a lei vai ser enriquecida, está melhorada e dá resposta aos problemas do desporto português a nível das competições profissionais e das competições de risco elevado. Portanto, feito esta declaração, sublinho que as respostas são dadas, porém, os deputados do Partido Socialista entendem que é necessário fazer uma grande alteração de texto no 12º, no artigo 12º, onde o reconhecimento dos jogos de risco elevado deve ser repensado e reconstruído. Portanto, quanto às competências profissionais, claramente temos resposta aqui com acertos pontuais de um lado ou do outro, e dada a riqueza dos conteúdos que chegaram, nós conseguimos dar resposta. E aos jogos de risco elevado, também penso que são respondidos perfeitamente com as consciências aqui colocadas. Porque, passados 10 anos, com um regulamento, com um texto de regulamento da qualificação das provas desportivas, nada foi adiantado. E, portanto, nós hoje sentimos que esses constrangimentos vão penalizar, vão dificultar a vida da prática desportiva dos restantes modalidades que não estão abrangidas por estes dois regimes, as competições profissionais e os jogos de risco elevado. Porém, convém que haja aqui um árbitro que regule o que é o risco elevado. Ora, no entender do Partido Socialista, deve a Autoridade de Prevenção contra a Violência do Desporto assumir esse papel, ouvindo as autoridades de segurança, as forças de segurança e ouvindo as federações respectivas. Isto é, no início de um ano, pode N modalidades ficarem isentas de risco elevado, ao qual terá um processo simplificado de prática desportiva. Portanto, é esta a grande questão que queríamos que fosse refletida de vossa parte, pois, estando no terreno, poderão nos dar uma ajuda importante, dado que nós colocaríamos, por despacho do Presidente da Autoridade de Combate à Prevenção do Desporto, ouvida a Força de Segurança e competente e a respectiva Federação Desportiva, classificaria então quais eram as questões de risco elevado. Também todos os espetáculos esportivos de natureza profissional, como disse, estariam abrangidos nesse risco elevado. Outros espetáculos esportivos que, declarados por organizações internacionais a nível europeu e mundial, com base em incidentes ocasionados pelos adeptos, portanto, também seriam considerados de risco elevado. Isto é, estas três condições seriam fundamentais para nós definirmos a qualificação dos riscos. E aí entendemos nós que iríamos simplificar muitos problemas. Quanto aos restantes, penso que a lei está muito bem construída, os vossos contributos vieram enriquecê-la e, portanto, penso que o desporto sairá muito bem com esta alteração legislativa. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Castro.
Chegar. A minha abordagem está mais relacionada com o regime de acesso ao exercício da atividade de treinador de desporto. A ideia seria mais ouvir algum reforço decorrente dos contributos que já nos chegaram ou algum novo contributo que ainda possa ser adotado. A audição pública penso que foi bastante esclarecedora e julgo que foi, de alguma forma, consensual em muitos pontos, apesar de existirem alguns aspectos que carecem de melhoria e carecem de um melhor afinamento. Portanto, a valorização da carreira de treinador parece-me que é uma questão também consensual, é um fator-chave, é um agente determinante nos objetivos e no processo de formação desportiva. E chamaria a atenção de alguns e depois, se entenderem de alguns dos aspectos, se entenderem alertar outros ou reforçar a orientação nestes, também agradecíamos esse contributo. Portanto, a questão da supressão do termo caducidade para o termo suspensão parece consensual. As questões de adicionar a componente do registro criminal e da avaliação do acesso à carreira também parece uma questão consensual. A questão do acelerador que valorize o percurso desportivo parece consensual, apesar de haver algumas opiniões diferentes em termos dos aspectos a acrescentar e a implementar. A ligação dos diferentes sistemas, ou seja, podemos estar aqui numa oportunidade, não sei se já chegámos ao tempo disso acontecer, mas acho que deve acontecer o mais rápido possível, de ligação entre os diferentes sistemas, nomeadamente o sistema educativo e o sistema desportivo. Poderemos estar na presença de uma oportunidade para finalmente haver um reconhecimento entre aquilo que se faz no sistema educativo e aquilo que se faz no sistema desportivo, nomeadamente aquilo que se faz no sistema desportivo ao nível do desporto escolar e da respectiva acreditação e, por um lado, em alguns aspectos mais especializados que o sistema educativo necessite, haver também um reconhecimento daquilo que acontece na formação do sistema desportivo, sobretudo porque há efetivamente formações e há federações, apesar das realidades serem muito diferentes entre as diferentes federações, de facto há formações de alto valor e há formações que podem de alguma forma ser rentabilizadas e ser colocadas ao serviço também do sistema educativo. A questão dos créditos e da formação contínua, ou seja, parece consensual que a formação contínua é chave e é determinante, mas também parece consensual de que criar um sistema de formação contínua que gere uma corrida ao crédito simplesmente para validação do título, perverte-se o objetivo que está subjacente e, portanto, um contributo nesse sentido e a forma como poderemos afinar essa metodologia também nos parece chave. E não está no projeto, mas entretanto surgiu um outro parecer, presumo que esteja na página do diploma, que tem a ver com o parecer da DGERT, ou seja, a ligação dos sistemas com o Catálogo Nacional de Qualificações, entrando assim na rede europeia. Penso que não terá, ou aquilo que está sobre a mesa até o momento, não terá qualquer alteração naquilo que é o processo formativo já conduzido pelas próprias federações, mas poderá haver um ajustamento para que possa também o Catálogo Nacional de Qualificações corresponder ou ficar habilitado a também conferir pelo menos um nível mais baixo daquilo que é o grau de treinador. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sou deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também, em nome do CDS, os seus presidentes e restantes representantes das federações aqui presentes. Para além daquilo que já foi dito e das questões que já foram colocadas, não vou repetir, aquilo que, do ponto de vista do grupo parlamentar do CDS, é fundamental assegurar nestes dois processos legislativos é que nós, sem prejuízo de podermos ter duas boas leis, não queiramos ter duas excelentes leis que depois não são aplicáveis. E, portanto, aquilo que temos dito em todas estas audições é que, e dissemos na audição pública também, que alguma modéstia, às vezes, no objetivo global dos textos normativos é melhor conselheira para que depois eles sejam execuíveis, porque nós estarmos agora a dizer que fizemos a lei mais avançada, quer seja relativamente à segurança no desporto, é um título mais feliz, também espero que se consiga alterar e darmos o caráter positivo à lei e não o caráter negativo, quer relativamente aos treinadores, termos leis fantásticas que depois na prática não funcionam. E, portanto, no que diz respeito à segurança, uma lei que assegure igualmente segurança para todos os intervenientes num espetáculo desportivo, desde aqueles que intervêm ligados ao próprio fenómeno desportivo, como agentes desportivos, quer aos espectadores, deve ser também uma lei que seja equitativa em relação às exigências que cria para os promotores desses eventos desportivos. E essa é a nossa grande preocupação, é que a lei não puxe demais para um dos lados ou para o outro e que depois não fique equilibrada. O que é puxar demais para um dos lados ou para o outro? Era, por exemplo, falando do que se fala menos, fazer uma lei que nenhuma federação e nenhum clube tivesse dificuldade de cumprir. Provavelmente ia ser uma lei que, do ponto de vista da segurança, não ia dar as garantias que se pretende que a lei dê. Era uma lei que iria mexer pouco e que não conseguia os objetivos. Mas do lado contrário, e mais próximo daquilo que é a proposta de lei que está a ser discutida neste momento, há a hipótese de termos uma lei extraordinária do ponto de vista das garantias que, em teoria, dá relativamente à segurança, mas que depois cria tais dificuldades a algumas das entidades que vão ter que aplicar a lei que, de duas uma, ou deixa de haver o evento desportivo, ou o evento desportivo continua a não ser seguro porque não se cumpre aquilo que está estipulado na lei. Nenhuma das soluções é boa. E, portanto, o que nós temos que conseguir é que a lei, sendo exigente, permita, e permite isso porquê? Essencialmente pela distinção que possa fazer de diferentes realidades, permita a execuibilidade da aplicação da lei. Não é a mesma coisa um recinto desportivo estádio ou um recinto desportivo pavilhão ou um recinto desportivo piscina. Não é a mesma coisa recinto de um clube desportivo construído há 5 ou há 10 anos ou um pavilhão de uma escola com 20 ou 30 anos. E esta lei aplica-se a espaços a todo este tipo de espaços. É preciso ter noção da especificidade que tem que se ter em conta relativamente aos próprios recintos. E depois ao tipo de modalidades, porque eu tenho alguma dificuldade em compreender em aceitar a classificação tal como ela está. Porque um critério, por exemplo, de uma prova internacional é um critério que, do ponto de vista, há provas nacionais, há provas distritais em algumas modalidades que encerram muito maior risco do que provas internacionais de outras. Isso acho que ninguém, portanto, o critério de ser, desde logo, o critério do nacional ou do internacional tem dificuldades de aplicação, por exemplo, em modalidades individuais. Que muitas vezes, em opens, por exemplo, várias modalidades têm open em que se podem inscrever atletas estrangeiros e a competição é por natureza internacional, porque podem participar atletas nacionais e estrangeiros, sem que isso encerre, na esmagadora maioria dos casos, nenhum risco acrescido por essa participação de atletas ou de equipas estrangeiras, mas passa a ser uma competição, ou pode passar a ser uma competição internacional, e não é por isso que tem maior risco. E depois a questão também dos riscos que muitas vezes em competições regionais ou distritais, consoante aquilo que seja a organização de cada uma das federações, ou até em escalões de formação, que poderiam escapar a uma classificação mais teórica e que podem encerrar muito maior risco que outras. Ou os fatores hoje em dia acrescidos de risco, que são muito mais avaliáveis em cima do acontecimento do que propriamente por uma classificação existente numa lei. A dinâmica que hoje existe dos mídia, das redes sociais, de toda a interação que há uns anos não existia, mas que existe toda a interação pré-competitiva, quer entre agentes desportivos, quer entre adeptos, faz com que muitas vezes realidades que à partida não encerravam em si grande risco possam tê-lo na prática e, portanto, a lei desejavelmente teria que dar resposta a tudo isto. Eu percebo aquilo que normalmente se diz da classificação, que é uma lei, já foi dito aqui, muito para o futebol e muito para o futebol profissional. Isso não é mau. A questão para mim e para o grupo parlamentar do CDS é a lei ser para todos. Não é deixar de ser uma lei que tenha um nível de exigência e de excelência do ponto de vista da segurança, que hoje em dia é reconhecido que as competições internacionais de futebol têm e que as competições profissionais de futebol em Portugal têm encaminhado para ter também. Agora, é preciso também que a mesma lei compreenda aquilo que é a realidade de todas as outras modalidades, principalmente no que diz respeito às exigências. Porque exigir, por exemplo, que haja um responsável, o nome que pode ser coordenador, pode ser oficial, o que seja de segurança para coletividades que vivem completamente do desporto amador e que de duas uma, como alguém diz, ou passa ao presidente, que às vezes é quem está à porta também a cobrar os bilhetes, a assumir responsabilidades que manifestamente não está preparado para ter, mas que se calhar no fim do dia tem que as assumir porque mais ninguém vai assumir e, portanto, calha-lhe a ele, ou estamos a criar custos para ter que, de facto, essas coletividades não têm condições de assegurar. Portanto, eu acho que e queria ouvir-vos porque temos aqui 4 federações com realidades muito, muito diferentes, ouvi-los em relação a isso, e em relação aos treinadores, a mesma coisa. Porque não vale muito também ter grandes exigências do ponto de vista da formação e da certificação profissional de treinadores, se depois andarmos a ter que contornar a lei para conseguir efetivamente ter quem principalmente nos escalões de formação, mas isso chega até às competições profissionais. Nós temos problemas regulamentares com treinadores em competições profissionais. E, portanto, temos que compreender que não adianta nada pôr na lei, vou terminar, Sr. Presidente, prescindindo até de segunda, eu tenho prescindido sempre da segunda ronda, acho que é mais útil fazer uma primeira mais longa ao ouvir do que estar depois a fazer a segunda, mas a mesma coisa relativamente aos treinadores e como aqui também estamos a falar de três modalidades coletivas, uma modalidade individual, embora tenha também competições por equipas, mas que há uma natureza diferente até também dos treinadores, de vos ouvir relativamente a isso, porque tememos também que relativamente aos treinadores a lei possa estar aqui a criar algumas dificuldades que depois vão repercutir-se nos praticantes, o que é de todo indesejável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E as senhoras costumam dizer que estão em primeiro, mas aqui é por ordem parlamentar, não é por outro tipo de ordem. Sra. Deputada Diana Ferreira, PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar todos os representantes de todas as federações que aqui estão, de agradecer naturalmente a vossa disponibilidade para nos diferentes momentos terem participado nos vários debates que foram feitos sobre estas propostas de lei e de, no fundo, agradecer também os contributos que por escrito foram enviados, até porque houve também o cuidado de se fazerem propostas muito concretas, referindo-se a artigos das próprias propostas de lei e referindo também até necessidades de alteração que respondam naturalmente às diferentes realidades que estamos aqui a avaliar. E isso para os grupos parlamentares é também útil, no sentido de, embora cada grupo parlamentar tenha naturalmente a sua posição política e vá apresentar as propostas também em função disso mesmo, este input que vem também da vossa parte é importante para também a partir daí a reflexão política que a gente faça sobre as matérias possa estar naturalmente de acordo com aquela que é a realidade que é sentida nas várias modalidades do desporto. E eu queria começar, há algo aqui que é transversal às duas propostas de lei, que é efetivamente a necessidade de ambas as propostas de lei darem resposta a uma realidade que é profundamente diversificada. Na proposta de lei dos treinadores, e nós temos dito isto, dissemos na intervenção quando foi o debate na generalidade e temos dito também nos diferentes momentos que temos falado sobre ela, tem que ter em conta naturalmente a realidade dos treinadores em Portugal. Não se pode limitar a transcrever ou a querer transcrever normativos europeus sem ter em conta aquela que é a realidade específica de treinadores que, na sua esmagadora maioria, nas várias modalidades, e também aqui tivemos a oportunidade de ouvir ontem a Associação dos Treinadores de Futebol, que também confirmou isso mesmo, na sua esmagadora maioria são treinadores amadores, e isso não pode ser ignorado. A Associação avançou com 94% de treinadores amadores, 6% de treinadores no futebol profissional, por isso penso que serão estes os números, é até o que está efetivamente no documento que nos foi enviado. Por isso, esta realidade não pode de todo ser ignorada quando se produz uma lei para a atividade de treinador do desporto. E colocamos isto também, porque também foi suscitado e foi uma preocupação que nós tivemos, a questão da caducidade, no fundo, para o exercício da atividade de treinador, se não for feita a respectiva formação e a renovação, no fundo, da certificação com os necessários créditos. Em que a questão da caducidade também foi colocada como sendo algo até, e nós também o referimos ontem, ou seja, no fundo é quase como um impedimento da prática de uma atividade, algo que não se verifica em mais atividade nenhuma que seja exercida. Há propostas em que se substitua a questão de cidade pela suspensão, enquanto não for feita a devida formação para que possa ser feita a renovação, e gostaríamos também de ouvir, algumas entidades propuseram isto, se isto é efetivamente a melhor solução. A nós parece-nos que pode ser um caminho a seguir, mas gostávamos naturalmente também de ouvir a vossa opinião sobre isto. Sendo que, ainda na questão dos treinadores, não podemos também deixar de referir embora também saibamos que se tentam encontrar soluções que ultrapassem estes obstáculos, que a realidade para a obtenção da necessária formação para a renovação do título é muito diferente no país e nós não podemos resumir de alguma forma a disponibilidade que existe de formação em grandes centros urbanos com uma diferença que existe em vários outros pontos do país, digamos assim. E como tal, isto também tem que ser considerado naquela que é a disponibilidade de formação que possa haver para a renovação também da certificação dos próprios treinadores, bem como as próprias condições dos treinadores suportarem os custos inerentes a essa mesma formação, que estas também foram questões que nos foram colocadas. Por isso levantava estas preocupações que o PCP tem e que já as manifestou também para, se assim entenderem, se pronunciarem. Sobre a proposta de lei de combate à violência, ao racismo e à xenofobia no desporto, há também aqui nesta matéria a necessidade de se efetivamente adequar o que sair desta Assembleia da República a uma realidade muito diversificada. Seja a realidade entre as diferentes modalidades que existem, em que umas utilizam estádios, outras utilizam pavilhões, outras utilizam efetivamente até a própria estrada e outros circuitos semelhantes, ou se quisermos até pensar noutras modalidades em que também se utiliza espaços de corta-mato e tudo mais, e isso é preciso naturalmente ser acautelado naquela que seja a proposta de lei, a lei que sair da Assembleia da República. Sendo que, mesmo às vezes dentro das próprias modalidades, as realidades são muito diferentes, mesmo no próprio futebol. A realidade do futebol profissional é muito diferente do futebol amador e dentro do futebol profissional os vários escalões, digamos assim, do profissional têm também eles uma realidade muito diversificada com condições diferentes dos vários clubes de assegurarem o cumprimento do que está previsto nesta proposta de lei. E esta é também uma preocupação que nós temos, que é os pressupostos que estão previstos nesta proposta de lei, o conjunto de requisitos que é exigido aos clubes e às associações pode objetivamente ser impraticável por parte de uma esmagadora ou de uma significativa parte dos clubes no nosso país. E nós não podemos, com uma lei que saia desta casa, estar no fundo a colocar em risco a continuidade de muitos clubes que garantem um conjunto de modalidades e que garantem até muitos deles participação popular no nosso país. E a necessidade efetivamente de se adequar a lei a estas diferentes realidades não é uma solução fácil e por isso os contributos que efetivamente vocês possam fazer chegar e possam até reforçar são importantes no sentido de se construir efetivamente algo que responda às diferentes realidades ou se assim não se quiser fazer que se assuma então que esta lei tem um direcionamento e que não responde a outra parte. O entendimento é que esta lei deve responder efetivamente à realidade do desporto e para responder à realidade do desporto tem que ter em conta as várias especificidades que nós temos no nosso país, nas várias modalidades, mas também nas regiões, porque a prática desportiva em centros urbanos é muito diferente da prática desportiva em zonas do interior do país e às vezes nas próprias áreas metropolitanas essa prática desportiva é muito diferente de zonas mais centrais e das próprias zonas do interior desses distritos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora então a bola para as federações e começava pelo Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, agradecendo mais uma vez a sua presença.
Muito boa tarde a todos. Em meu nome e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, agradecer mais uma vez este convite para estar presente nesta casa para debater um tema que ao longo destes cerca de ano e meio temos vindo a fazer, eu não digo cavalo de batalha, mas da necessidade de efetivamente alterar a legislação de forma a adequar e a responder de uma forma adequada aos problemas que se colocam. Eu creio que relativamente às questões que aqui foram levantadas, na generalidade, e se me recordo bem da nossa intervenção na audição pública, nós já demos nota de uma forma exaustiva, através dos colegas Paulo Lourenço e Carlos Lucas, a nossa posição relativamente, digamos, a estas questões que nos foram colocadas. Também dizer que da nossa parte tem havido sempre uma interação permanente através da doutora Ana Marques e Marta Cruz, relativamente a aspectos regulamentares, do ponto de vista legislativo, em termos do articulado das próprias leis, no sentido de dar os nossos contributos relativamente àquilo que, efetivamente, todos nós, creio eu, temos interesse em que seja aprovado de uma forma efetiva e que seja uma lei que seja aplicável. Quanto à alteração da denominação, nada a opor. Da nossa parte, concordamos perfeitamente que não seja contra a violência, seja a segurança do desporto, sem qualquer tipo de problemas. No que diz respeito às questões em concreto que aqui foram levantadas, eu só ia pedir, se me permitirem, aos dois colegas que na altura intervieram sobre as duas leis, a lei da violência e a lei da formação de treinadores, que eventualmente confirmem exatamente o entendimento das questões que colocou o Leonel Costa, o António Cardoso, o João Almeida e a Diana Ferreira, e mais especificamente o João Castro e a Diana Ferreira, relativamente à questão da formação de treinadores. E, portanto, se me permite, Sr. Presidente, eu passaria a bola, como bom termo, e dos nossos...
Então, mas, se quisessem chegar a...
O Lucas.
Ou se tivesse sentado na sala...
Paulo. Sentem os dois um ao lado do outro.
Pode ser.
Portanto, o Carlos Lucas, sobre as questões colocadas sobre a lei da violência, que é a questão do consumo do álcool, a questão da diferenciação, digamos, dos espaços desportivos, que eu creio que inclusivamente foi uma intervenção que ele teve no sentido de segmentar esses espaços desportivos, e o Paulo Lourenço sobre a questão da lei dos treinadores.
Carlos Lucas, força.
Obrigado, Presidente. Como o Presidente disse, nós na audição pública e com os nossos contributos batemos um bocadinho na tecla de tentarmos segmentar diversas partes da proposta de lei em três patamares, que seria o amador, o nacional e o profissional. E comungamos a opinião, julgo que unânime, que a lei está um bocadinho focada no futebol profissional. E que por isso deveríamos tentar estabelecer esses três patamares em diversos pontos, e não vou ao detalhe porque já foi enviado na nossa proposta, mas sobretudo na formação dos diretores de segurança, o tipo de formação que deve ser, porque, como disse em alguns das coletividades, se tivermos uma formação da pessoa que será o ponto de contacto de segurança, quase como está plasmado agora na lei, não é execuível, ponto final. E que por isso terá que ser diferenciada, mais uma vez, quando os clubes são de uma realidade amadora, nacional ou profissional. Também na definição dos regulamentos de segurança e na indicação que nós defendemos que a autoridade deverá fazer em relação aos regulamentos de segurança, que nós acreditamos como um bom mecanismo, mas mais uma vez com exigências diferentes nos três patamares referidos. E também em relação à definição dos recintos desportivos e todas as obrigações que os recintos desportivos devem ter, que deve ser completamente diferente numa realidade profissional, numa realidade nacional, ou seja, já há clubes que participam em competições nacionais, mas que são de realidades amadoras, e depois na distrital, em que normalmente são as, no caso do futebol, mas também noutras federações, são as associações distritais que organizam. E achamos que esta divisão nestes três patamares, na formação dos diretores de segurança, nas orientações do regulamento de segurança, ou na definição das exigências dos recintos esportivos, desde o pavilhão da escola até um estádio com 20 mil pessoas, deve ser dividido nestes três patamares, e a nossa proposta sugere o caminho para o fazer. Em relação à venda de álcool de baixo teor nos recintos esportivos, não foi algo que nós previamente demos especial contributo. Achamos que vimos como outras prioridades o nosso enfoque, mas também sabemos que recentemente a UEFA abriu nas suas competições, mediante, se a lei nacional o permitir, a venda de álcool de baixo teor nos recintos esportivos, nas suas competições, um bocadinho para, porque a UEFA indica, com alguma da sua experiência, que isto levará a que os adeptos cheguem mais cedo ao estádio e que, por isso, a nível de acesso, de controle de acessos, facilitará, levará a que os adeptos não fiquem fora do estádio a beber rapidamente e poderiam vir para dentro do estádio, e aí há um maior controle na disponibilidade do álcool. Por isso existem algumas vantagens, mas é uma coisa que se tem que testar e que tem que se ver, mas não foi algo que veio das nossas propostas, mas a UEFA deu este passo recentemente. E acho que da minha parte é tudo, e passarei outra vez a bola ao Paulo Lourenço.
Então, Paulo Lourenço.
Passar a bola a mim é mau, porque eu nunca fui grande jogador. Bom, de forma também muito, muito resumida, e como o Sr. Presidente já teve a oportunidade de referir, a Federação Portuguesa de Futebol já teve a oportunidade de falar sobre as preocupações que se colocam nesta matéria da questão dos treinadores. No fundo, a ideia será tentar também, de alguma forma, só reforçar aqui dois ou três conceitos, sem prejuízo de ser alguma consideração sobre o que foi dito pelos senhores deputados. E o primeiro deles tem exatamente a ver com a história do acolhimento da formação académica. Portanto, como é que as coisas acabam efetivamente por se casar. É uma prática institucionalizada na Federação Portuguesa de Futebol já desde 2013. Portanto, já desde essa altura que a Federação Portuguesa de Futebol teve o cuidado de reunir com as instituições de ensino em Portugal, com as instituições de ensino naturalmente que dão licenciaturas na área do treino desportivo, porque era um problema que se colocava. Portanto, um miúdo saía, por exemplo, com uma licenciatura ou com um mestrado em treino desportivo e chegava cá fora, depois teria que se inscrever numa associação distrital ou regional para, efetivamente, iniciar o seu percurso de formativo. Da parte, na altura, do Sr. Presidente da Federação e da Direção da Federação Portuguesa de Futebol, isso foi entendido que não faria grande sentido, se as pessoas já têm a sua formação. Na prática, o que deve acontecer é haver o casamento perfeito, digamos assim. Houve algumas dificuldades que, sinceramente, do nosso ponto de vista, poderiam agora, através desta lei, ser efetivamente acauteladas, nomeadamente o facto de a Federação Portuguesa de Futebol, não sei qual é a situação das outras federações, mas admito que possa eventualmente haver outras que tenham a mesma dificuldade, que é o facto da Federação ser, como já foi referido, parte de uma convenção que é a Convenção da UEFA sobre os treinadores. Portanto, é um instrumento regulamentar internacional, a lei de bases da atividade física e do desporto e o regime jurídico das federações desportivas, portanto, impõem como condição da atribuição do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva a filiação em organizações internacionais. As organizações internacionais têm instrumentos que devem ser seguidos pelas federações e a Federação Portuguesa de Futebol não foge à regra. E, portanto, há alguma dificuldade na articulação que deve existir entre a estrutura curricular dos cursos de treino desportivo das universidades portuguesas e dos institutos politécnicos com aquilo a que a Federação Portuguesa de Futebol está vinculada por via da Convenção da UEFA. Portanto, isso tem vindo com mais ou menos dificuldade ao longo de cerca de um ano e meio, ou até mais, se calhar, tem vindo a ser entendido por parte das universidades, e hoje podemos dizer que cerca de uma dezena de institutos politécnicos e de universidades neste país, seguramente as principais, as mais conhecidas, todas elas já adotaram o seu modelo curricular à estrutura da Convenção da UEFA, à qual a Federação Portuguesa de Futebol está efetivamente vinculada, e portanto esse não será um problema para a Federação Portuguesa de Futebol. A situação já existe e portanto já existe aquilo a que se chama a dupla certificação. E é isso que tem levantado também alguns problemas com outra questão que foi colocada pelo Sr. Deputado, que é a questão do reconhecimento da DGERT. Pronto, naturalmente que a Federação está sujeita à lei, como é óbvio, e sempre a cumpre, como não poderia deixar de ser. O problema é que muitas das vezes o reconhecimento que tem que ser feito implica que haja um parecer por parte da Federação Portuguesa de Futebol, e esse parecer, lamentavelmente, não tem podido ser outro senão negativo, porque aquilo que nós temos vindo a verificar é que há, na verdade, algumas entidades do setor privado que, ministrando cursos na área do treino desportivo, acabam por ministrá-lo por formadores que não têm sequer o grau 1, às vezes, e, portanto, isso é uma coisa absolutamente inaceitável. E, portanto, pensamos que a lei também aí poderia, efetivamente, dar uma ajuda no sentido de, sem retirar naturalmente a competência a quem a tem, que é o Instituto Português do Desporto e da Juventude, mas tornar vinculativo o parecer das federações no sentido do reconhecimento da formação que é feita pelas entidades privadas. que obviamente que qualquer entidade tenta dar formação, sobretudo se ela for reconhecida e pela DGER, mas as federações, sejam elas de futebol ou quaisquer outras, têm naturalmente um dever especial de cumprir com este papel formativo. Poder especial esse que ainda por cima sai mais sedimentado com o facto de estarem, como é o caso da de futebol, vinculada a organizações internacionais. Portanto, o parecer deveria ser efetivamente vinculativo, o que significa que as entidades privadas são livres de ministrar os cursos de formação, simplesmente essa formação só pode ser reconhecida se tiver o parecer favorável, positivo por parte, no caso que nos diz respeito, da Federação Portuguesa de Futebol. Depois, quanto à questão da exigência para ser treinador, é uma questão com a qual também nos debatemos. Nós tivemos, inclusive, várias reuniões com as associações distritais e regionais, sobretudo aquelas, como eu costumo dizer por brincadeira, que ficam naquele país que fica à direita da A1, portanto, que é o interior, porque à esquerda da A1 a realidade é um pouquinho diferente. E, na verdade, várias associações levantaram o problema de saber até que ponto é que não poderia haver uma exigência menor, digamos assim, para aceder à carreira de treinador de futebol, no caso concreto dos escalões de formação. Portanto, isto entronca depois num outro pressuposto, que também já foi aqui divulgado, que tem a ver com a acumulação das funções públicas e privadas, que não foi falado, mas já foi referenciado pela Federação Portuguesa de Futebol e que não deixará de ter relevância também ser acautelado nesta lei, como já foi referido, porque é sabido que a esmagadora maioria dos treinadores de futebol, sobretudo das competições não profissionais e dos escalões de formação, são a maior parte deles professores de educação física, portanto exercem uma atividade pública ou privada, e a lei em vigor neste momento exige que haja necessidade de autorização para acumular funções públicas e privadas. O que significa que muitas vezes os clubes e os treinadores são empurrados para soluções de serem treinadores de facto e não serem treinadores de direito, que é uma solução que efetivamente não agrada rigorosamente a ninguém. Depois, quanto à suspensão do título de treinador, por falta de atualização, a Federação revê-se nesse modelo. Hoje em dia a formação em qualquer domínio de intervenção, obviamente que deve ser pautada pela atualização da formação, portanto as coisas estão em constante mutação, a realidade é dinâmica e, portanto, naturalmente que não numa perspectiva de caducidade, pelo menos na caducidade no sentido jurídico do termo, mas com toda a certeza que nos conformamos com a solução da suspensão até que haja, na verdade, a atualização por parte dos treinadores que falharam, digamos assim, essa mesma atualização. Quanto aos custos dos cursos, pronto, a única coisa que posso dizer de conhecimento pessoal, por via do exercício de funções, é que, na verdade, eles hoje correspondem, se calhar, a 5 ou mais vezes ao custo que custavam, se calhar, há uns 7 anos a esta parte. Portanto, tem havido um esforço muito grande no sentido de perceber que na verdade, há que criar condições para que as pessoas possam, na verdade, aceder a uma carreira que hoje está regulada por lei. Portanto, estando regulada por lei, tem havido um esforço muito grande e tem vindo a ser concedido, mas isso não me parece que também é importante, naturalmente, mas não é uma matéria para ficar prevista na lei. Portanto, é isto, sem prejuízo de mais alguma coisa que depois possa ser colocada. Muito obrigado.
Obrigado.
Só para terminar, duas notas adicionais relativamente a uma questão colocada pelo deputado António Cardoso, relativamente à definição do alto risco. Obviamente, tendo sido nós a pugnar pela criação da autoridade, e esse é um mecanismo que hoje o próprio comando distrital do local onde se realiza o jogo, essa definição compete ao comando distrital, por maioria de razão. Obviamente entendemos que essa definição deva caber à autoridade, obviamente em termos da sua articulação. Uma nota final relativamente à segmentação dos recintos esportivos, que o Carlos Lucas referiu, o profissional, o nacional e o regional. Eventualmente alguma nota ou algum parágrafo adicional, porque hoje em dia é uma realidade que acontece no nosso desporto, e nomeadamente no futebol. Há jogos do campeonato regional, por exemplo, um Lourosa Lamas ou um Tircense Lousada, em que tiveram no campo cerca de 8 mil pessoas, 8, 9 mil pessoas. E, obviamente, sendo uma competição de âmbito regional, não pode deixar de haver um parágrafo único, sempre que se justificar, haver uma alteração desta classificação de segmentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos ao handball. Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Handball, Dr. Miguel Laranjeira, conhece bem aqui as dinâmicas parlamentares.
Posso já estar um pouco esquecido.
Está enferrujada.
Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer ao Grupo de Trabalho o convite que fizeram à Federação de Handball de Portugal e dar os parabéns ao Grupo de Trabalho, porque acho que têm feito, ao longo destes meses, uma articulação com todos os agentes das diversas modalidades, ouvindo, conhecendo, porque são deputados de várias regiões do país, conhecendo o território, portanto, também para as entidades que estão deste lado, creio que é mais fácil o diálogo, porque sabemos e percepcionamos esse conhecimento e essa atenção ao mundo do desporto na sua globalidade. Já agora deixar de dar também uma nota de congratulação à equipa técnica da Comissão, porque também fez uma nota técnica de grande nível, como é a panagem desta Casa. Uma nota introdutória só para dizer que não me pronunciarei, e não é, como é evidente, nenhum desrespeito para com os senhores deputados que puseram as questões, nomeadamente o senhor deputado João Castro, deputado João Almeida, deputada Diana Ferreira, relativamente à questão dos treinadores, da lei dos treinadores, por uma simples razão. O presidente da Confederação dos Treinadores de Portugal é tão só vice-presidente da Federação de Handball e, portanto, remete todas as posições da Federação de Handball para a intervenção que ele ontem fez. Já tive a oportunidade de falar ontem à noite com ele. E, portanto, temos também aqui uma economia de tempo e não é nenhuma desconsideração, como não poderia deixar de ser. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Leonel Costa, do PST, e, digamos, tendo aqui alguns tópicos, relativamente à denominação, completamente de acordo. Eu acho que é uma imagem positiva transferirmos uma lei de combate à violência no desporto por algo do género de segurança no desporto. Porque é uma imagem que sairá aqui do Parlamento positiva. Porque nós queremos é... e tolerância, queremos segurança, certamente todos queremos à volta desta mesa combate à violência, mas sobretudo queremos segurança nos diversos recintos desportivos, portanto creio que se isso acontecer é um elemento positivo para aquilo que ficará desta lei. Enfim, nós tivemos oportunidade e nos nossos contributos, nós fizemos um contributo quer com apontamentos na generalidade, quer apontamentos na especialidade, artigo, e há no nosso preâmbulo uma referência, de facto, enfim, esta proposta de lei de violência no desporto tem uma base futebolística, como creio que referiu, mas enfim, com base de partida não tem mal, desde que aqui consigamos acomodar de determinadas situações e levar uma lei da teoria, aliás, como o Sr. Deputado João Almeida também referiu, à prática, que no fundo é isso que queremos. Eu tinha aqui um apontamento, há sempre muita gente que diz que temos estantes inteiras de leis que não se cumprem. Bem, não é isso que nós queremos, certamente, portanto queremos uma lei com aplicabilidade a todas as modalidades, já que ela tem de ser geral e abstrata, e às todas as situações, mas para isso temos de fazer distinções, como que referiu, e, enfim, muito na linha do que nós apresentamos na nossa proposta, de níveis, de escalões. Isto é. Primeiro, competições profissionais, tem um regime, tem um caderno de encargo, se quisermos, do ponto de vista das questões de segurança, que tem de ser diferente de competições não profissionais, e dentro destas, e onde o handball se inclui, e dentro destas, aqueles eventos, aqueles jogos que são de risco elevado e aqueles que são todos os outros. E estou de acordo, como o Sr. Deputado António Cardoso referiu, estamos de acordo, enfim, que esta indicação ou esta denominação do que são os eventos de risco elevado deve ser fruto de um diálogo com a Autoridade de Violência no Desporto. Também podia mudar o nome, mas pronto, é mais difícil. E, portanto, esse diálogo, indo já a esta questão, creio que é muito importante. Porque as federações são elementos, enfim, claro, falo só pela Federação do Handball, mas creio que é comum a todas, têm gente com muita experiência, há muitos anos, e, portanto, tem uma percepção, uma sensibilidade para aquilo que são os jogos de risco elevado, aquilo que não são, e portanto, tem é de haver esse diálogo, quer dizer, não pode ser, tem de se concretizar esse diálogo e creio que, enfim, certamente será no intuito da autoridade que isso possa acontecer. Eu pus aqui uma nota que tinha referido na audição, que era um apelo, no fundo, para não sufocarem as modalidades. Ontem houve um programa na RTP3 que era dramático. Quer dizer, Portugal é o país onde termina, os jovens, nomeadamente, menos praticam exercício físico. Epá, façamos tudo para combater isto. Não é? E esta lei, parecendo que não tem nada a ver com a questão da prática desportiva, mas tem. Porque se colocarmos em cima dos clubes, das autarquias, aliás, o deputado João Castro sabe bem qual é a realidade, por exemplo, do Sporting da Horta nos Açores, que é um clube extraordinário, que faz com que tenhamos handball na região autónoma, mas depois não podemos também ter uma aplicabilidade de determinadas exigências de segurança, de videovigilância, de torniquete, de leitura. Pronto. E eu acho que com casos concretos se percebe do que é que estamos a falar e estou sinceramente convencido que todos nós, aqui os seus deputados, percebem esta realidade. O deputado António Cardoso, esta questão do diálogo com a autoridade, completamente de acordo, ouvindo as federações, estamos naturalmente disponíveis. Sr. Deputado João Almeida, enfim, sintetizou com esta questão da necessidade da aplicabilidade, quer dizer, temos de construir, têm os seus deputados, de construir uma lei que ela própria, com bom senso, possa ser aplicada para que fiquemos todos bem. Ficam as federações, porque são as federações, os clubes, os atletas, todos os dirigentes, são os primeiros interessados em que se defenda a segurança no desporto. E fica, certamente, esta casa também, porque constrói, digamos, uma legislação nesse sentido. Portanto, uma lei equitativa, sim, uma lei exigente, claro, uma lei que permita a execuibilidade, certamente. Mas temos realidades diferentes, como aquelas, e não vou repetir, aquelas que há pouco referi. Temos de estar atentos às exigências que se colocam em determinadas realidades, que elas são, por si, completamente diferentes. E, portanto, enfim, parece isto tão quase banal ou de bom senso, mas que não queria deixar aqui de colocar. A Sra. Deputada Diana Ferreira, enfim, a questão dos treinadores, já há pouco referi, e esta importância, a necessidade de adaptar a lei da violência à realidade. Porque há outro aspecto que eu também gosto de falar, não só pela continuidade territorial, nomeadamente para as regiões autónomas, mas também, já foi aqui referido por representante da Federação de Futebol, a diferença entre o que é o litoral e o interior. Porque se apertarmos, digamos, as exigências a determinado ponto, há uma coisa certa e sabida. Vamos litoralizar ainda mais tudo o que são competições com maior importância no nosso país. Isso é garantidinho, porque é onde estão, apesar de tudo, os melhores equipamentos. Litoralizar e colocar-me ali muito perto das áreas metropolitanas. Se há coisa que a Federação de Handball nos largos anos tem feito, e outras federações, porque é fácil de percepcionar isso, é levar os grandes eventos desportivos, finais das taças, supertaças, ao país inteiro. Isso é uma coisa extraordinária, porque e as seleções, isso é algo extraordinário, porque é provavelmente o único momento em que milhares de jovens podem ter contacto com, digamos, aquela modalidade ao mais alto nível. Se aumentarmos as exigências de tal maneira, aí fica bem, e se aumentarmos muito, 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 há para aí uns três recintos desportivos no país com todas as condições. E pronto, pode ser uma opção do país, depois do programa de ontem, de que estamos cada vez com menos atividade física, pode ser uma opção dizer, não, só fazemos isto em três pavilhões. Isso parece-me absolutamente anacrónico, ninguém quererá naturalmente isto, mas temos de ter cuidado, porque se a lei é para aplicar, ou ela sai de maneira a que se aplique no sentido da tal defesa da territorialidade, defesa dos clubes, que vivem dificuldades muito grandes. Enfim, agora um parênteses, não tem a ver com isto, mas fica mais uma nota. tudo o que está a passar agora, nomeadamente no handball, de alguns clubes que se têm de deslocar proximamente às regiões autónomas, estou a falar de custos de transporte, é absolutamente catastrófico para alguns dos clubes. Portanto, é outra matéria, não está aqui em discussão, mas fica já, porque eu quando digo não se foquem as modalidades, é disto que estou a falar, não é a Federação, nem o Presidente da Federação, é no concreto e na realidade. E, portanto, Sr. Deputado Diana Ferreira, sim, deixar um conjunto de requisitos para... ou não deixar um conjunto de requisitos para inviabilizar, de tal maneira que inviabilizem a aplicabilidade da lei. Mas, e com isto termino, se separar aquilo que são as competições profissionais, não profissionais e dentro deste risco elevado e todas as outras, se separar aquilo que são recintos esportivos, estádios de futebol, nomeadamente, e todos os outros pavilhões, são pavilhões, alguns dos clubes, é certo, mas muitos das autarquias e muitos das escolas também. E, portanto, enfim, e bem, quer dizer, tem de ser nesta dinâmica que isto funciona, mas é a realidade concreta do país. E se separarmos também aquilo que são presenças de 40, 50, 60 mil pessoas de espetáculos em que tem 200, 300 ou 400, eu acho que conseguimos fazer, e se consegue ter, uma lei equilibrada e que vá ao ponto que todos defendemos, que é mais segurança no desporto em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E passava ao Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Natação, Nuno Batalha.
Porque está ligado. Muito obrigado. Em nome da direção da Federação Portuguesa de Natação, portanto, agradecer o convite desde já e congratular, obviamente, este momento de partilha e de que creio que será uma mais-valia para todos neste objetivo comum. Eu passaria à minha intervenção muito rápida, tentando, obviamente, fazer aqui conjugar uma resposta a todos os grupos parlamentares, a estas questões que foram colocadas, e também dando a perspectiva do que é, obviamente, a especificidade da Federação Portuguesa de Natação, não exclusivamente como uma modalidade individual, como o Sr. Deputado disse há pouco. Nós temos algumas outras modalidades, por exemplo, o polo aquático é claramente um desporto coletivo, não é? Disse, exatamente, é isso que eu estou a reforçar, é isso mesmo que estou a reforçar. Portanto, mas temos, de facto, algumas especificidades e eu começaria por aí, não é? Presumo que não seja de todo fácil fazer alguma proposta de lei de tal forma abrangente que consiga atender a estas especificidades, como é óbvio. No entanto, estamos aqui a trabalhar para que ela seja o mais abrangente possível e que atenda o mais possível a todas as modalidades e todas as federações. Muito bem. Começando, eu vou dividir a intervenção pela primeira proposta de lei do número 153, portanto, o combate à violência e ao racismo. A Federação Portuguesa de Natação, pelo parecer que foi emitido, portanto, concorda na generalidade nesta proposta. No entanto, eu fico, ou nós ficamos, algo mais tranquilos e mais descansados por ter ouvido por parte de todos os grupos parlamentares e também das federações que já puseram as suas questões, porque, de facto, o que nos preocupa nesta lei é, efetivamente, a questão de serem tratados de forma igual, portanto, questões muito distintas, nomeadamente a questão das instalações desportivas e tudo mais. Obviamente que se nós pensarmos que as atividades da nossa federação decorrem essencialmente em piscinas municipais e de clubes, logo aqui distintas, realidades muito distintas, se nessas instalações desportivas for necessário atender às mesmas condições de uma modalidade diferente, com profissional, portanto seria muito complexo, muito difícil e seguramente iríamos ter problemas. No entanto, nós não traríamos e não trouxemos uma solução, porque estamos aqui obviamente a debater alguns pontos que creio serem essenciais para concorrer e para atingir esta solução, mas parece-me que aquilo que foi aqui referido pelos grupos parlamentares, nomeadamente a questão da categorização ou da possível categorização, quer em competições profissionais e não profissionais, quer em classificação de risco elevado e de baixo risco, poderão, de alguma forma, facilitar este processo. Não digo resolvê-lo totalmente, mas seguramente que o facilitarão de alguma forma. Portanto, fico e ficamos muito mais tranquilos e descansados que seja uma preocupação genérica e de todos, e seguramente haverá alguma alteração neste sentido. A questão da denominação que foi também referida também me parece de todo pertinente. Isso é uma questão, creio que até fácil de resolver, mas que claramente deve estar em cima da mesa. E passaria, portanto, à proposta de lei que diz respeito ao exercício da atividade de treinador. Neste particular há uma questão que decorre de uma situação que se passou na Federação Portuguesa de Natação e que nos levou a atender e a observar isto com outra atenção. E refiro-me nomeadamente a que em nenhum local da lei, ou desta proposta de lei, se refere à obrigatoriedade de equipas ou atletas, portanto entenda-se e reforço equipas ou atletas, terem que apresentar um treinador para participar em competições oficiais. Treinador este com um determinado grau, e obviamente que nós sabemos que esta correspondência às etapas de formação é definida pelas federações e proposta, portanto, ao IPDJ pelas federações. No entanto, e sabemos que este eventual problema é facilmente contornável, desde que as respectivas federações coloquem nos seus regulamentos que isto é obrigatório, que existe esta obrigatoriedade. No entanto, para além disto, parece-nos importante que exista na lei esta obrigatoriedade que eu, seguramente nós, Federação Portuguesa de Natação, não encontramos em nenhum local da lei. Parece-nos, de facto, importante que ela ocorra e que ela aconteça. Portanto, um alerta para esta situação. Uma outra situação que também decorre da especificidade que é a natação e as suas distintas modalidades tem a ver com o facto de... vou dar um exemplo muito concreto para que seja facilmente perceptível. No caso dos treinadores de natação, há treinadores de natação e há professores de natação. O que é que acontece? Muitos destes... E nós, referindo-me concretamente ao grau 1 de treinador, nós temos muitos, e aqui não tenho uns dados concretos, mas temos seguramente uma percentagem muito elevada de professores de natação que não pretendem de todo entrar na carreira de treinador. Okay? Portanto, não seguem esta carreira. O que acontece é que, das duas uma, ou ficam pelo grau 1 e eventualmente até terão, e segundo a nossa perspectiva, deveriam ter alguma possibilidade de até de progredir na carreira, chamemos-lhe assim. Não sei se nesta carreira de treinador, provavelmente não são treinadores, tem que haver aqui uma categorização qualquer que seja distinta, mas parece-nos importante olharmos para esta situação, que provavelmente acontecerá com outras modalidades também, não muitas, mas seguramente na Federação Portuguesa de Natação é uma questão que nos preocupa e eventualmente ocorrerá noutras modalidades. Não sei exatamente, provavelmente, ou aqui haverá duas hipóteses, ou atender a esta questão nesta proposta de lei, havendo aqui um caminho distinto, ou então criar um caminho distinto, não sei, de uma outra forma, e aqui deixo um bocadinho à consideração. A questão do termo da caducidade, eu também creio que já é, pronto, também já foi alertado para toda a gente. Nós também, em alguns dos comunicados e circulares que houve necessidade de fazer sair, já eliminámos esse termo pelo termo suspensão ou algo semelhante, parece-nos mais adequado. Penso que isso é uma questão já pacífica, digamos assim. Só uma última referência à questão do sistema educativo e do sistema desportivo, que o Sr. Deputado João já mencionou. Parece-nos, de facto, importante que isto possa acontecer, esta aproximação entre o sistema educativo e o sistema, dando o exemplo dos professores do desporto escolar, que não têm a obrigatoriedade de ter um grau, não é que isso possa ser dessa forma, mas eventualmente os processos da RVCC podem ter aqui um papel importante nesta questão, podendo atender a esta experiência, vá lá, que estes profissionais no âmbito do desporto escolar possam ter e possa eventualmente minimizar este problema. Pedro, alguma coisa? Pronto, muito obrigado.
Muito obrigado. Passava então a palavra ao Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol, Vicente Araújo.
Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos, aos colegas das federações, aos deputados. E agradecer o convite, dar-nos a oportunidade de darmos o nosso contributo. E gostava de referir, em 2011, vão 8 anos, agosto de 2011, nós fizemos a primeira comunicação ao Instituto do Desporto e à Secretaria de Estado do Desporto. Estou a referir aos treinadores e à formação dos treinadores. E agora congratulo-me por ver que estamos agora, 9 anos depois, 8 horas depois, a fazer alguma coisa para mudar uma coisa que estava, e julgo que estava mal. Eu julgo que o ótimo sempre foi inimigo do bom. Para que é que nós precisamos de ótimas leis se elas depois não são possíveis de aplicar? No caso do voleibol, o voleibol está implantado no país inteiro, desde Minho, Trás-Montes, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira, com uma boa representação, por exemplo, nos Açores. São realidades totalmente distintas. Nós temos um ponto de treino e onde a Seleção Nacional de Sénios Masculino joga, que se chama Vila Flor, que fica em Trás-Montes, como sabem. Gostava de dizer que estes dois diplomas, ou estas duas propostas de leis, são muito interessantes, mas e que já melhoram bastante, bastante no caso dos treinadores, mas em relação à violência, efetivamente nós continuamos a ter. Eu gosto muito de futebol, não tenho nada contra o futebol, gosto muito e vejo, mas as leis são feitas para o desporto e o desporto é o futebol. Infelizmente neste país, quando se fala de desporto, se fala de futebol, gasta-se horas e horas na televisão a falar de futebol. Nós temos um projeto de jovens que mexem, movimenta mais de 100 mil, nós, o handball também, o basquete também, as outras modalidades amadoras também, e o futebol também. Gosto muito de futebol, volto a referir. Mas quando se pretende aumentar, e se diz que nós somos os países da Europa que estamos na cauda em termos de prática desportiva. Quando se pretende aumentar a prática e temos leis que são travão para o aumento dessa prática, julgo que algo está mal. Eu julgo que deve ser feita uma lei, falando da violência, depois vou dar a palavra ao Pedro Oliveira, porque irá falar mais sobre violência do que eu. Acho que devemos fazer uma distinção entre as amadoras e as profissionais. Tenho a certeza que é necessário para que seja alguma coisa aplicada. Porque não vamos, já que já foi dito, eu não vou querer repetir o que já foi dito, papelões das escolas, enfim, e o voleibol tem uma rede no meio, assim, que jogam uns de cada lado da rede, não há violência, felizmente é um desporto onde a família pode efetivamente ir sem qualquer problema. Mas voltando, falando de treinadores, eu pergunto, quando se faz uma lei, eu julgo que ela deve ser feita para o país real. Que não vamos fazer uma lei muito bonita. Eu ando no desporto há alguns anos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e o que eu vejo que é cá, que é fora, é que tem que se responder aos problemas que existem. Ora, eu pergunto, nós temos mercado para termos uma profissão de treinador de desporto? Temos mercado? Ou teremos mercado? Eu pergunto, mesmo no futebol, será que temos um mercado assim tão grande? E nas outras modalidades, teremos esse mercado? No que diz respeito ao voleibol, eu posso-vos dizer que, se calhar, teremos meia dúzia de clubes que possam pagar o ordenado, uma quantia de dinheiro à qual se possa chamar ordenado. Estamos a falar em 900 clubes, estamos a falar em 6. Então, pois vamos ver, falamos em ligação entre sistema desportivo e sistema educativo. Acho muito bem, um professor pode dar aulas, pode fazer voleibol na escola, mas não pode fazer voleibol no campeonato nacional ou num campeonato regional, porque não tem um documento que o permite fazer. É possível isto? Bem, eu aceito e julgo que é importante que se faça formação contínua, mas não entendo, não percebo como é que pode passar pela cabeça das pessoas de dizer, pois não fizeste formação contínua, não podes trabalhar. Isto é absolutamente inaceitável. Eu não vejo isto em nenhuma profissão. Os médicos fazem um curso e não precisam mais de fazer, não precisam mais, desculpem, não é não precisar mais, façam com certeza, mas não é obrigatório para que continue a exercer a sua função de médico que faça, ou que prove que continuou a sua formação contínua. Porque os treinadores? É negócio isto? É para dar negócio a algumas empresas que foram criadas em 2010 ou 2011, a quando da lei que estabelece a obrigatoriedade de carteira profissional para os treinadores? Não sei, pergunto. E volto a dizê-lo, eu julgo que os treinadores que precisam de fazer formação contínua. Mas deixem o mercado regular. Se um treinador não souber o que faz, com certeza que não vai ser contratado. Uma outra coisa, o que é que deve preocupar o Estado, a lei e todos nós quanto ao treinador e à prática do treinador? Eu julgo que a coisa mais importante no desporto é aquele que o pratica, é o praticante. E devemos tomar medidas no sentido da pessoa que está a orientar o trabalho desse jovem, ou menos jovem, podemos estar a falar também da recreação, que saiba o que está a fazer em termos de não prejudicar, quer no aspecto físico, quer no aspecto mental, aquele que está a dirigir. Não é necessário e obrigatório que o treinador, pois seja Mourinho ou outro qualquer, seja um grande treinador que tecnicamente e taticamente conheça todos os sistemas táticos e técnicos, etc. Não, importa, primeiro que tudo, que ele saiba e defenda a condição física do jovem e que é física, tanto física e mental do jovem. Depois, o mercado vai regular, se ele souber trabalhar, vai ter trabalho, se não souber trabalhar, vai ter dificuldades em arranjar trabalho. Portanto, julgo que, se nós, ainda relativamente aos treinadores, quanto tempo é necessário para ser treinador, mesmo com a proposta atual, que eu considero ser uma proposta já bastante, bastante melhor do que era a lei, quanto tempo é preciso? Quantos anos são necessários? Para ser treinador são necessários mais de 4 anos. Bem, não sei se Bolonha não se aplicaria também aqui. E em vez de 4, se calhar reduzia-se para metade ou para um terço. Julgo que também se deveria dar uma autonomia maior aos treinadores de nível 1. O treinador de nível 1 deveria ser treinador, não alguém que precisa de um doutor que é para a orientação no jogo ou no treino. Porque, vamos ver, nós estamos a trabalhar no sentido de termos mais equipas entre os montes. E onde é que temos os tutores? Sabemos qual é a distribuição da população, Porto, Vila Real, Porto Braga, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Santarém. E onde é que vamos arranjar os tutores? Bem, relativamente aos treinadores, eu julgo que deveríamos ter em consideração este aspecto, o aspecto do tempo de formação, de não ser necessária e obrigatória a formação contínua. Portanto, não faz sentido, a meu ver, eu julgo, eu não sei se é inconstitucional ou não, alguém pode ser impedido de trabalhar porque não fez formação contínua? Pergunto, alguém pode ser impedido de trabalhar? Estamos a falar de trabalho. Eu conheço muitos países no mundo e não vejo coisas distintas, coisas iguais, e vejo coisas muito distintas do que se passa aqui. Portanto, quanto vamos ver, a mesma pessoa pode fazer voleibol na escola, mas não pode fazer voleibol no clube? Porquê? Bem, quanto ao treinador, muito mais havia a dizer, mas quanto à violência, gostava só de dizer isto. Como aqui já foi dito por alguém, que há que distinguir profissionalismo, futebol e as outras modalidades. Há que distinguir pavilhões. Eu não julgo que seja necessário distinguir os jogos internacionais dos jogos, no caso do voleibol, dos jogos nacionais dos jogos internacionais. Nós somos capazes de ter mais problemas, às vezes, num jogo de infantis, onde vai o pai, a mãe, o tio e a tia, e que começam por protestar, inclusive com o treinador da própria equipa, porque não põe o filho a jogar, do que num jogo num Portugal-Brasil, ou num Portugal-Itália, ou num Portugal-Sérvia. Portanto, mas eu dava a palavra ao Pedro Oliveira, que foi ele quem também colaborou na informação que nós demos para cá, ou no nosso contributo quanto à violência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresentar os meus cumprimentos a todos. Indo agora de encontro, e no que há violência, diz respeito aos desafios que os seus deputados nos lançaram, porque os nossos contributos são conhecidos. Dizer que, efetivamente, podemos ter agora, finalmente, desde 2004, uma lei que consegue fazer uma distinção entre competições profissionais e competições não profissionais, ou seja, distinguir, por exemplo, um estádio com uma lotação de 60 mil pessoas de um pavilhão de uma escola e de uma junta de freguesia, é, sem dúvida, não um ganho civilizacional, mas, digamos assim, podemos finalmente ter uma lei, e foi disto, e é disto que aqui estamos a falar hoje, que se aplica à realidade do país. E, portanto, congratulamos-nos por isso, finalmente, embora, depois indo percorrendo e perpassando a própria lei, chegamos com facilidade à conclusão de que podemos torná-la sempre inaplicável. E quando depois, e agora centrando nas competições não profissionais, e designadamente nos espetáculos esportivos de risco elevado, quando a própria lei define já um conjunto de requisitos, por exemplo, posso dar já um exemplo muito concreto. Imaginem o que é uma avaliação de uma lotação de um recinto, de um espetáculo desportivo de futebol, em que seja previsto mais de 80% da lotação dos seus espectadores, e a sua aplicação, por exemplo, no que diz respeito a um pavilhão de uma junta de freguesia ou de uma escola, que facilmente atingirá os 80%. E por isso, isso implica desde logo o quê? Que o clube onde o pavilhão, o clube que pratica a modalidade, neste caso voleibol, handball, basquetebol, onde estes 80% se verificam ou sejam previstos, já tem que, obviamente, com os custos que são associados ao policiamento obrigatório, já teria que, obviamente, requisitar policiamento, e todos nós sabemos quais são os custos associados a este policiamento. E, portanto, um dos desafios que foi lançado é que critérios, então, é que poderemos ter ao nível da qualificação dos espetáculos esportivos dentro das competições não profissionais como de risco elevado, e nós achamos que, obviamente, esta qualificação deve ser efetuada pela autoridade para a prevenção de combate à violência, mas sempre, e não pode deixar de o ser, num procedimento contínuo, dinâmico, com as federações esportivas, porque são estas que, ao fim e ao cabo, estão dentro da realidade, são as instâncias disciplinares das federações esportivas que conhecem os desacatos que, por exemplo, dentro de um dos requisitos que já está previsto na lei, acontecem entre adeptos de vários clubes, e, portanto, é se calhar mais relevante ao nível dos critérios colocarmos o enfoque na fase da competição e, por exemplo, se a competição tem implicações ao nível de subidas ou descidas classificativas. Já são uns dos requisitos previstos na lei atualmente e, portanto, julgamos que esse deve ser o enfoque, mas terem atenção àqueles requisitos mais não de menor relevância, mas também que já se encontram previstos na lei, mas que a podem tornar, como dizia o deputado do CDS, inaplicável, porque em vez de termos uma boa lei ou uma excelente lei, temos uma lei desadequada ao país. E, portanto, isso é muito importante, esta questão. No que diz respeito a questões, eventualmente, quanto à denominação, nada a opor, obviamente, nós no voleibol achamos que deve ser sempre tudo pela positiva, embora depois a autoridade seja difícil que possa ter um nome diferente daquele que tem, mas depois em aspectos mais pequeninos, como por exemplo o gestor de segurança, a figura do gestor de segurança que está previsto que tenha que ser, que tenha que ter uma exigência de um vínculo laboral, ou seja, integrado em órgãos sociais do promotor do espetáculo desportivo, quer dizer, voltamos outra vez à realidade do país. Em primeiro lugar, tivemos até hoje a obrigatoriedade quase de um, nós chamamos de responsável de segurança, que é para arranjar um algo de intermédio nos clubes, ou seja, não é alguém que exerce a função de segurança privada, porque não pode, não é, se não tiver formação para isso, mas sim alguém que possa fazer possa ser um veículo intermediário entre aquilo que são as forças de segurança que podem impor efetivamente a segurança nos espetáculos esportivos e fazer a primeira articulação. E este gestor é muitas vezes muitas vezes, há que dizer com toda a sinceridade, é muitas vezes o responsável do pavilhão, é muitas vezes uma pessoa que, falando das competições não profissionais, dá aquele jeitinho e está lá, vive no pavilhão praticamente, e portanto, quando falamos em gestores de segurança, em responsáveis de segurança, não podemos deixar de atender àquilo que é a realidade das competições não profissionais. No que diz respeito às bebidas alcoólicas de baixo teor, obviamente, tal como disse o colega Carlos Lucas, não é uma questão com a qual nos tínhamos debruçado quando fizemos e demos o nosso contributo nesta matéria, obviamente que nada teremos a opor, mas dentro daquelas circunstâncias que dizem respeito essencialmente ao tipo de recipiente, porque é isso depois que os arremessos, como sabemos, muitas vezes acontecem para dentro dos recintos esportivos, e portanto todas essas questões ligadas existem à segurança, não só dos espectadores, mas também dos próprios intervenientes no espetáculo esportivo, deve ser tido em consideração. Para terminar, e não obstante sermos, como toda a gente teve a oportunidade de ler, críticos, obviamente, e secundando aquilo que disse a Federação Portuguesa de Handebol, de basquetebol, de outras modalidades, às vezes, neste tipo de alteração, tendemos a não falar também dos aspectos positivos que a lei já tem. E queremos mudar tanta coisa que às vezes nos esquecemos dos aspectos positivos que a lei já tem, mas que não se aplica. Eu dou exemplos. A própria lei estabelece no seu regime de controle nacional, e até podemos chamar penal, se quisermos, sanções gravosas, penas de prisão, inclusivamente, para pessoas, que espectadores de recintos esportivos, que arremessam determinado tipo de objetos que podem causar lesões de especial gravidade para dentro dos recintos esportivos. A verdade é que o Estado não se pode demitir aqui da sua função e tornar esta lei efetiva se as forças de segurança o puderem fazer e a inibição destes espectadores poderem entrar nos recintos esportivos for efetiva. Porque depois vangloriamos com aquilo que se passa no estrangeiro, porque a Inglaterra é bom, porque a Inglaterra entrou um espectador e foi logo impedido, não sei o quê, mas depois colocamos as obrigações nas instâncias disciplinares das federações esportivas, vou terminar, portanto, recolocamos o ónus nas instâncias esportivas, mas esquecemos que a lei já tem sanções específicas para estas questões. E era bom porque isto também previne a violência, que aqueles que são, ao fim e ao cabo, os autores da mesma, possam também não ter acesso aos espetáculos esportivos.
Muito obrigado. Então, e agora, última, Srs. Deputados, Sr. Deputado Leonel Costa, PST.
Obrigado. Eu ia-vos colocar agora uma questão que está relacionada com as autoridades de supervisão do cumprimento destas leis. Relativamente à Lei 153, a do combate à violência no desporto, estamos a falar aqui da autoridade do combate precisamente à violência. Eu queria-vos perguntar quais são as vossas expectativas quanto à atividade desta autoridade, e isto pegando um bocadinho no que resultou um pouco da audição pública em que o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol deixou um alerta de que mais do que uma boa lei é necessário haver meios para a pôr em prática. Os meios que são conhecidos, embora que parece-me que esta lei, esta entidade só poderá entrar de facto em prática quando a lei de facto também o existir. Mas a verdade é que a autoridade já existe e de momento são conhecidos 20 elementos e que será sediada em Viseu. Eu queria-vos perguntar um bocadinho quais são as vossas expectativas quanto ao efetivo exercício desta entidade. E relativamente à questão da fiscalização da lei dos treinadores, o que é que acham da dupla fiscalização que de facto está implícita nesta proposta de lei? Porque parece-me que será natural que as federações fiscalizem os treinadores que praticam, os treinadores dos desportos da vossa modalidade, mas também está prevista a ASAI. Gostava de saber o que é que acham quanto a isso e se isto é possível de pôr em prática. Depois, relativamente à questão de algumas infrações que são qualificadas como crime na lei, prevêem uma determinada aplicação de uma medida de sanção acessória, que é a inibição do adepto que cometeu a infração de não poder assistir aos jogos e até ter que, nos determinados horários que se fixarem, ter que estar presente numa esquadra para se monitorizar isso. Contrariamente ao que acontece em outras sanções acessórias do nosso, da nossa lei, esta aqui põe no juiz, no decisor, uma faculdade de aplicar ou não esta sanção acessória. E há casos, vários, portanto não seria uma inovação no nosso quadro legislativo, em que essa sanção é obrigatória. E muitas das vezes os nossos juízes, e parece-me que não têm e não existe um tribunal devidamente especializado para esta matéria, muitas vezes vão se deparar sobre este tema e não estão devidamente sensibilizados, e pergunto-vos o que é que acham de sermos nós aqui à Assembleia, em vez de tornar esta sanção acessória como uma faculdade de juiz, uma imposição automática para um determinado tipo de crimes. E dou-vos o exemplo da condução sob o efeito de álcool. É automática uma sanção acessória de X tempo sem conduzir. Depois a sua graduação é que cabe ao juiz. Colocava-vos essa questão. E depois colocava também aqui a questão, sobretudo, que foi colocada pela Federação Portuguesa de Futebol, da dupla certificação dos treinadores e a questão dos treinadores que eventualmente exerçam a sua atividade fora do território nacional e que nesses países onde exercem a sua atividade não conseguem cumprir os graus de exigência, porque lá os graus de exigência são menores e depois têm uma dificuldade cá em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Castro. É? Tá bom. Vocês é que mandam. Isto é uma democracia. O Carvalho.
Bom, muito telegraficamente, até para não nem esgotar sequer os 3 minutos, apenas três questões que parecem bastante relevantes. A primeira, e fazendo lobby daquilo que é, já disse isto na outra audição, daquilo que nós achamos que é a principal carência desta lei, no que diz respeito à violência no desporto, e que aqui já fomos, acho que estamos todos de acordo, é com a necessidade de definir melhor o artigo 12, porque o artigo 12, relativamente aos jogos de risco elevado, cria evidentemente muita confusão. Aliás, o exemplo mais paradigmático era a final do campeonato de Bócia ser um jogo de risco elevado. Portanto, obviamente que temos que mudar. Nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos uma proposta, obviamente, a fazer sobre esta alteração, que consiste basicamente em que seja a própria autoridade, como aqui foi dito, a definir esse risco elevado mediante parecer daquilo que parecer das próprias federações e das forças de segurança. Com um chapéu amontante, que é: se uma federação, no início da época desportiva, quiser dizer assim, nós não teremos durante a nossa época nenhum jogo que seja considerado, nos parâmetros normal, de risco elevado, a Federação de Xadrez, por exemplo, ou qualquer federação dizer, com exceção das finais em que nós vamos disputar, ou alguma eventualidade imprevista, nenhum jogo nosso, por defeito, é classificado por risco elevado. E depois trabalhamos sobre um outro cenário. Portanto, esta é uma alteração que o Partido Socialista pretende contemplar. Duas perguntas muito concretas, e essencialmente mais às federações, excluindo deste caso o futebol. Qual o vosso entendimento da necessidade de existência de um oficial de ligação ao adepto? Porque no futebol ele é usado, está fora deste quadro da proposta e, portanto, conhecer a vossa opinião. Uma última questão, antes de passar a palavra ao deputado João Castro. Qual a expectativa de concretização para a implementação desta lei. Isto porquê? Porque, como ela está definida, se nós ainda concluirmos este processo legislativo antes do final da época desportiva, ela entra em vigor logo, imediato, na próxima época, e, portanto, também perceber aqui, da vossa parte, aquilo que considerariam os timings mais adequados. Sr. Presidente, se me permitir.
João Castro.
Muito obrigado. Muito rapidamente, só algumas notas em relação às considerações que aqui referiram, e peço desculpa, não ficarei para ouvir as respostas, mas depois a audição estará gravada e porque tenho um outro compromisso e terei muito gosto em ver o vídeo. Muito rapidamente, a questão do reconhecimento da DGERT. A ideia é de que sejam definidos perfis e esses perfis sejam validados pelo IPDJ após propositura das federações. E, portanto, a ideia não será sobrepor aquilo que se pretende para a DGERT naquilo que são os perfis definidos pelas federações, mas que esses perfis das federações possam constituir o FCDs, portanto, unidades de formação de curta duração, e que possam ser utilizadas depois no contexto da DGERT como complemento ao número de horas, até porque o Catálogo Nacional de Qualificações obriga um número de horas imenso em relação ao que é praticado pelas federações. De qualquer forma, importa é que haja uma concertação sobre a formação, sobre o nível de formação dos formadores no âmbito da DGERT. Ainda estamos a ver que tipo de solução é que pode ser encontrada. Efetivamente, há aqui um problema em relação àquilo que é a regulamentação do Catálogo Nacional de Qualificações e depois aquilo que as próprias federações definem para o processo, e não faz sentido estar a ver um grau de exigência de um lado, um grau de exigência do outro. Tem que haver aqui uma concertação. Em relação àquilo que disse o futebol e o handball, e penso que foi generalizado, efetivamente, sobre a lei da violência, só uma pequena achega, efetivamente temos que considerar a tipologia das instalações desportivas, e há regulamentação sobre isso a nível nacional, e penso que até é bastante interessante, a atividade a realizar nessas mesmas instalações e as condições de realização dessa atividade. E, portanto, só com quanto mais abrangência conseguirmos neste diálogo, mais fácil. E já termino, Sr. Deputado. Em relação ao mercado regular os treinadores, a ideia da legislação de treinadores é que se assegure um nível de formação considerado mínimo, sobretudo quando consideramos os treinadores que vão intervir ao nível das escolas de formação. E, portanto, no fundo, o título, para além de reconhecer a atividade e reconhecer a habilitação para exercer aquele tipo de atividade, no fundo o Estado diz que quem tem um cidadão que é detentor daquele título foi submetido a um processo formativo mínimo para aquele tipo de função. A partir daí poderá haver regulamentação mais para as federações ou poderão desenvolver uma regulamentação mais apertada. Já termino. Em relação à exceção face a algumas regiões e às dificuldades de algumas regiões, a lei prevê, era importante talvez ver se aquilo que a lei prevê efetivamente se adequa, e se é suficiente ter esse feedback. Em relação à questão dos professores e dos treinadores, colocado aqui pelo Nuno Batalha, a lei pretende introduzir transparência e segurança no processo, não é? Ao referir que, para supervisionar atividades esportivas, tem de ter um título de treinador. Ou seja, quem supervisiona atividades tem de ter um título de treinador. E o Estado obriga, não é por lei, a que assim seja. Depois, a regulamentação posterior remete para, ou faz regulamentação posterior da própria lei, ou ouvindo as federações, homologa ou ratifica aquilo que as federações de alguma forma deliberam, porque no fundo é quem gerem a atividade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho mais questões concretas para colocar, queria só agradecer o contributo de todos e ficar à espera das respostas que já vão dar às outras questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Muito bem. Diana Ferreira.
Muito obrigada. Não tenho também questões concretas a colocar, até porque as preocupações que o PCP manifestou foram de alguma forma também abordadas em todas as intervenções. Queria naturalmente também agradecer os vários contributos que deram, não só nesta audição, mas em vários outros momentos, e também os alertas que foram deixando. E eu destaco esta questão dos alertas, porque acho que os alertas que também foram sendo deixados são importantes também para que as propostas possam ser adequadas a essas mesmas preocupações que vocês têm também.
Muito bem, muito obrigado. E então, para terminar, sou Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, fazemos aqui uma ronda.
Eu vou tentar, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Tentando dar as respostas adequadas às questões que foram aqui colocadas, no que diz respeito à violência e à formação de treinadores, a Alta Autoridade contra a Violência no Desporto, foi assim que foi designada, foi assim que foi criada, obviamente não pode exercer a sua função se não tiver os meios adequados para exercer aquilo que está estabelecido. Já o referenciamos, quer na audição anterior, referenciamos mais tarde, quando nos foi pedido um parecer, portanto temos insistido nesse aspecto e não compreendemos como é que possa ser minimamente feito o exercício da sua função se não tiver exatamente esses meios necessários para que o exercício da função que lhe está confiada, que do nosso ponto de vista é uma função que deve ser bem desenvolvida. Conhecemos bem a pessoa que neste momento foi designada como comissário da Alta Autoridade, digamos, de várias intervenções, que nos merece todo o crédito para exercer uma função de forma adequada do ponto de vista do seu conhecimento. E, portanto, objetivamente, torna-se necessário que a questão dos meios para ele exercer seja colocada. Relativamente à questão da não aplicabilidade das sanções sancionatórias, torna-se importante que todas as pessoas e agentes envolvidos neste processo sejam minimamente conhecedores do fenómeno desportivo. Porque se esse conhecimento não existir da parte dos juízes, para ele a sanção sancionatória de ir ou não ir ver o jogo ou ficar em casa pode não significar rigorosamente nada. Portanto, nesse aspecto, creio eu, que se torna imprescindível, extremamente necessário, que haja um esforço de formação relativamente a todos os agentes envolvidos. Obviamente, da nossa sensibilidade, essa formação e esse conhecimento ao nível das autoridades policiais existe, ao nível das autoridades judiciais, creio eu que pela experiência à vida, li hoje numa intervenção de ontem da PSP que neste momento existem 19 pessoas impedidas de assistir a espetáculos desportivos, parece-nos obviamente evidente, em função daquilo que todos nós assistimos, que é um número relativamente exíguo para a dimensão dos problemas que efetivamente nós temos. No que diz respeito à questão que colocou dos OLAS, obviamente não estamos perfeitamente de acordo, e ela já existe, é uma prática hoje obrigatória no licenciamento para os clubes na sua participação das competições europeias e, portanto, o facto de esta legislação poder ser incluída, obviamente torna-se, não digo necessária, mas obviamente positiva desse ponto de vista. No que diz respeito à formação das duas entidades, são dois tipos de intervenção completamente diferentes. Da parte da Federação existe esse controle da atividade do treinador e da cédula do treinador em competição, enquanto que a outra entidade vai verificar se efetivamente é um outro tipo fora da competição e, portanto, aí tenho algumas dúvidas, ou temos algumas dúvidas, entre a questão da ASAI ou do IPDJ. Portanto, sinceramente temos, eventualmente, se houver mais uma vez formação adequada para exercer essa função, obviamente parece-nos muito mais fundamental do que estar a diferenciar entre aquilo que é uma ou outra entidade, embora, sinceramente, até pelo passado existente, creio que eventualmente essa função poderá ficar no próprio IPDJ, que há uma relação com a formação, e isto para lhe responder relativamente à questão dos perfis, da definição dos perfis e da intervenção das federações, que muitas das vezes esses perfis são definidos, mas depois não são divulgados em forma de obrigatoriedade relativamente às empresas de formação. E, portanto, isso torna-se objetivamente necessário essa definição dos perfis, mas, acima de tudo, a sua publicação e a sua obrigatoriedade e controle de que, efetivamente, as empresas que estão a fazer a formação, como há pouco o Paulo Lourenço referenciou, um curso de grau 3 não seja a ser dado com uma pessoa que, eventualmente, tenha o grau 1. E, portanto, isso hoje acontece em termos práticos. E creio que, relativamente às questões que colocaram do artigo 12 e da definição relativamente aos jogos de alto risco, já há pouco referenciei e, portanto, creio que foram as questões colocadas agora nesta parte. Obviamente, Nara, agradecer o convite, digamos assim, o nosso grande empenho em participarmos. Acho que, como há pouco também já foi referenciado, enaltecer a forma como estes trabalhos têm vindo a decorrer e o trabalho do próprio grupo de trabalho da Comissão, e portanto também dar uma palavra de saudação aos colegas das outras federações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Miguel Laranjeira.
Muito obrigado mais uma vez. Utilizando, digamos, a mesma forma, tentarei responder aos seus deputados que colocaram nesta segunda ronda as questões, e agradecendo desde já. Sr. Deputado Leonel Costa, relativamente às expectativas para a autoridade, enfim, são elevadas, mas como disse também o Sr. Presidente da Federação de Futebol, é preciso meios suficientes para que, enfim, seja, digamos, as expectativas sejam elas próprias cumpridas. Tendo, e esta é a parte que aqui estamos a discutir, tendo por base uma lei equilibrada. E, portanto, a aplicação, a aplicabilidade, sim, naturalmente, com os meios necessários, mas aplicarão a lei que existir. E, portanto, aí é na produção legislativa que muito do que depois vai ser a atividade da autoridade vai estar em causa. Uma nota, enfim, para uma área que eu acho que também é importante, tem a ver com, digamos, uma parte de pedagógica, de educação, de formação. Há um trabalho de base que eu creio que a própria autoridade e outras entidades têm e podem ter um papel ainda mais relevante. Um papel na base, como eu referi, o próprio PDJ tem feito esse trabalho, tem programas, nomeadamente da ética no desporto, mas que devem ser reforçados no sentido de evitar a atuação repressiva, se quisermos, da própria autoridade. E aí há sempre um campo infinito de trabalho envolvendo as federações, naturalmente, e nós somos a primeira interessada nesse desidrato. Relativamente à inibição dos adeptos ir ao recinto, enfim, de uma reflexão rápida, diria que, em regra, deveria deixar na mesma o juiz, em função do contexto, do conhecimento, da realidade local, ter essa decisão. E dizer também que, ao nível da nossa modalidade, não temos nenhum caso, pelo menos de conhecimento, tenha sido aplicado, ou que esteja em aplicação, uma medida dessas. Sr. Deputado O Carvalho, relativamente ser a autoridade a definir o risco elevado, diria à partida que sim, sempre que me referi, creio que na intervenção inicial, em diálogo com as federações. Aliás, o Sr. Deputado António Cardoso referiu isso, porque, vou repetir, é no mundo das federações, com pessoas que estão há muitos anos com este tipo de relacionamento, que têm na área desportiva, na área de segurança, pessoas especializadas, pessoas com conhecimento, que está muito do saber no país. E, portanto, se houver esse diálogo, acho que temos todos a ganhar. E deve ser articulado pela autoridade, certamente. Relativamente à oficial ligação ao débito, é uma matéria mais de outro âmbito, aqui ao meu lado, aqui ao meu lado esquerdo. Nós, enfim, nas competições que diz respeito, nomeadamente a Final Four, da Taça, Super Taça, seleções nacionais, o que há, de uma forma articulada e que funciona, e que tem funcionado, é uma articulação com as próprias autoridades. E, portanto, elas próprias fazem essa aproximação, ou esse diálogo, se quisermos, nos últimos anos tem funcionado. Um ponto muito importante que o Sr. Deputado referiu tem a ver com o período de aplicação, ou digamos, a partir de quando é que se aplica. Deixa-me dizer que nós somos sempre, enfim, cautelosos, para não dizer conservadores, porque mudanças muito rápidas, sem um período de adaptação, por regra e por sinal da asneira. Portanto, temos de ter, quando mudamos regulamentos, quando mudamos, digamos, mesmo ao nível das competições, algo com alguma profundidade, aplicamos sempre na época seguinte. Quer dizer, não, primeiro não nos parece que seja a época... pois, mas aí não há um período de adaptação. Eu chamava a atenção, isto é, se a ideia é de aplicar já na época próxima, há aqui um período de aplicação curto ou de estudo. Por exemplo, que o Sr. Deputado João Almeida, como também tem experiência e proximidade a um clube, percebe que, enfim, tem de haver aqui uma... No mínimo, tal e qual. Tal e qual. Aliás, estava aqui a falar que... Enfim, deixava só este alerta que temos de ter aqui e que está escrito, está transcrito na nossa própria proposta, digamos, o alerta e o cuidado que tem de ser colocado nesta matéria, indo ao encontro do que aqui já foi dito por vários senhores deputados, da aplicabilidade. Façamos as coisas de maneira a que ela depois seja aplicável, quer nos termos, quer no tempo, se assim se posso dizer. Enfim, relativamente às questões que também foram colocadas sobre a lei dos treinadores, volta à minha intervenção inicial, se não se importam, e agradecer para terminar o convite e agradecer o trabalho que este grupo de trabalho, passa a redundância, tem desenvolvido com serenidade, com auscultação, com qualidade, com profissionalismo, e acho que isso é importante. Não passa lá para fora normalmente, mas passa cá para dentro. Mas passa cá para dentro, e eu queria deixar isso realçado porque é muito positivo. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Vice-Presidente Nuno Batalha.
Muito obrigado. Ora bem, atendendo à especificidade do que é a natação e as suas distintas disciplinas, obviamente é-nos mais complicado opinar sobre algumas coisas que aqui foram referidas, como devem imaginar. Aliás, revejo-me em algumas das posições anteriores, nomeadamente nos seus presidentes da Federação de Futebol e de Handball, nomeadamente as expectativas relativamente à criação da Autoridade para a Prevenção de Combate à Violência no Desporto, creio que é assim a designação. Obviamente que as expectativas serão as melhores. Creio que poderá ser um contributo importante e aqui um árbitro importante, com um papel importante e uma mais-valia para todo este processo. Em relação ao oficial de ligação ao adepto, na natação não tem, creio eu, grande aplicabilidade, digamos assim, pelo menos até ver, o que não deixa de ser bom, obviamente. Gostava, no entanto, de mencionar a questão da dupla fiscalização, que foi mencionada aqui. A nossa interpretação desta proposta de lei tem a ver com o que já foi referido anteriormente, que diz respeito, neste caso, à ASAI, tudo o que, portanto, tem a ver com a fiscalização fora das competições, não é? Ficando para as federações a fiscalização nas competições, e é isso que está a acontecer neste momento, pelo menos na Federação Portuguesa de Natação. Agora, realmente, não sei até que ponto, e partilhando um pouco daquilo que foi dito anteriormente, será suficiente e adequado. Sabemos que a ASAI tem esse papel, de facto, eventualmente o IPDJ poderá também desempenhar um papel importante aqui, mas creio que seja muito importante que de facto se faça esta fiscalização. porque de facto têm acontecido algumas situações pontuais, mas elas têm ocorrido e inclusivamente a Federação Portuguesa de Natação já foi chamada a intervir de alguma forma ou chamada a fiscalizar algo que não era da sua competência. Portanto, creio que é um ponto importante e que possa ficar de sobreaviso, porque necessita de facto de alguma atenção. Pronto, terminar também agradecendo a todos e também a todos os representantes das federações aqui presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente Vicente Araújo.
Muito obrigado. Duas ou três notas, uma delas sobre a fiscalização para os treinadores. Eu julgo que deveria ser entregue a uma entidade, julgo que estamos todos de acordo, integrada na realidade do desporto e não a uma entidade alheia. Eu julgo que não estamos... Ainda relativamente aos treinadores, eu gostava de voltar a dizer que se confira uma maior autonomia ao treinador de desporto e que se reconheça e se dignifique, portanto, desta maneira se dignifique a sua carreira. Quanto à violência, julgo que os jogos de alto risco devem ser feitos, devem ser analisados ou devem ser detectados em colaboração com a Federação. A Federação deve sinalizá-los em colaboração com a polícia. Nós já o fazemos e julgo que deve ser dessa maneira. Mas antes de terminar, eu vou pedir a colaboração também do Pedro Oliveira quanto à violência. Mas antes disso, assim, muito rapidamente, dizer-vos só isto, que devemos ter sempre em consideração que a realidade desportiva portuguesa passa muito por clubes que estão mal organizados. Nós temos que perceber que temos uma falta enorme de dirigentes desportivos, que um clube com 10 equipas, nós temos no voleibol, tem a séniores, júniores, juvenis, masculinos e femininos, etc, etc. E dirigentes para enquadrar tudo isto. Portanto, nós temos que ter a noção, quer na lei contra a violência, em todo o resto, esta realidade. Eu julgo que querias dizer algo sobre a ligação ao adepto e da necessidade, e depois eu termino.
Sendo então muito rápido, respondendo à questão das expectativas da alta autoridade, dizer que, obviamente, partilhar tudo aquilo que já foi dito, aquilo que foi dito, ou seja, que tenha meios, mas que tenha meios para ser eficaz. Ou seja, se não for eficaz, depois voltamos sempre à questão da aplicabilidade e da lei. Julgo que também será importante, eventualmente, até porque, no que diz respeito às modalidades, às competições onde se praticam competições não profissionais, que, eventualmente, não sei se isso pode ser previsto ou não, mas como esta autoridade e mesmo o IPDJ são, novamente, autoridades que, ao nível dos processos de controlo nacionais, obtêm meios de prova que podem ser muitas vezes importantes para as instâncias disciplinares desportivas das federações, que possam, obviamente, que possa haver essa partilha de informação, porque isso muitas vezes ajuda à celeridade de ambos os processos. Por último, dizer também, no que diz respeito aos critérios de definição de risco elevado, já foi aqui dito, quanto ao oficial de ligação aos adeptos, ele faz sentido, obviamente, nas competições profissionais, já existe. Nas competições não profissionais, pegava aqui nas últimas palavras do presidente, muitas vezes, de um clube, é o presidente do clube, é o motorista e ainda faz o lanche dos miúdos, dos diversos escalões. Nós temos, basta consultar o Pordata para ver a grande dificuldade que as modalidades ditas amadoras, têm no número de dirigentes. E, portanto, o oficial de ligação aos adeptos, ao fim e ao cabo, ele existe, porque faz a ligação entre os adeptos e o clube, modera muitas vezes nas redes sociais as intervenções, e é até ele que cria os sites e cria nas redes sociais intervém. Portanto, ao fim e ao cabo, para dizer o seguinte: tenham sempre isto em mente quando se legisla para a definição das questões das competições não profissionais e das modalidades ditas amadoras. Quanto mais se desmaterializar, quanto mais se desburocratizar, quanto mais se simplificar, não é? Sistemas de videovigilância com gravação de imagem e som no pavilhão de uma junta de freguesia, torniquetes, já falamos muitas vezes sobre isto. Portanto, quanto mais se simplificar, mais se tornará, obviamente, a lei praticável e aplicável.
Muito obrigado. Creio que sou Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e queria só dar um esclarecimento.
Era só uma nota que me passou da resposta relativamente à entrada em vigor da lei. Naturalmente que todos nós temos a sensibilidade que vai obrigar, a entrada em vigor desta lei vai nos obrigar a um conjunto de procedimentos de ajustamento, portanto não é um processo, como há pouco o deputado Carvalho estava a dizer, se for aprovado em junho, não pode entrar no dia 1 de julho, e portanto aquela sugestão de João Almeida entrar na época seguinte, ou na época que se inicia no ano civil seguinte, pode ser uma boa alternativa do nosso ponto de vista, portanto dando algum tempo de adaptação. E se for essa, digamos, a decisão da Comissão, ou do Grupo de Trabalho, enquanto proposta, de eventualmente considerarem que nesse período de transição a questão do álcool nos estádios. Pode ser, todos os estudos que foram feitos em termos da UEFA para repor a venda do álcool nos estádios foi feita de uma forma intensa. Posso dizer que hoje cerca de 50% das federações nacionais têm essa medida, portanto com resultados positivos do ponto de vista do acesso dos adeptos, de não chegarem ao estádio, digamos, perfeitamente, digamos, embriagados, e o facilitar do acesso, mesmo internamente, o controle através do grau de álcool da própria bebida, obviamente servida em copos de papel para evitar outro tipo de situações, se tem manifestado positiva e, portanto, eventualmente, essa introdução no período transitório pode ser uma medida que, do nosso ponto de vista, pode ser tomada em consideração.
Ok, muito obrigado. Obrigado e, sobretudo, obrigado pelo trabalho que desenvolvem todos os dias em prol do desporto português e a nossa disponibilidade para irmos acompanhando estas dinâmicas. Obrigado.